Há mais irritações no ar, sejam muito bem-vindos. Hoje com José de Pina.
Viva.
Pina, eu até há um segundo não sabia o que é que tu me fazias lembrar.
E de repente já sabes.
Já sei. Faço-me lembrar um modelo de anúncio para uma nova categoria de produtos, produtos para a barba. Estás a ver?
Eu... Ah, é?
Sim, sim.
Mas a, barba, é uma... a minha barba está assim tão bem organizada?
Não, está ótima. Está, está,
está bem organizada?
Impecável, sim. E tens um ar distinto. Tens um ar de quem tem algum dinheiro. Portanto...
Já tinhas dito isso. Isso sim. É interessante. Pode ser que isso se atraia.
Pronto. E pronto. E tens esse ar. E é isso que me faz lembrar. Não é, não é nada muito... Não é, mas...
Portanto... Fazer anúncios e tal.
Mas também podia ser, Joana, vê lá se concordas. Também podia ser aqueles folhetos de residência sénior. Estás a ver?
Um sénior muito feliz por estar.
São sempre felizes, não é?
E, tem sempre, estar naquele sítio onde ninguém o visita.
Tem sempre uma companheira que também tem cabelo branco, mas com ar muito feliz.
Sim. Com ar de quem faz aquelas magra. Caminhadas com uns.
Não, não, não.
Isso,
não, não.
Não, não é ele, é a companheira.
Não, não, não. É uma companheira magra, assim elegante, com
então,
um cabelo
como
branco.
Como é que achas que ela consegue estar assim magra? É porque faz as caminhadas.
Claro.
Não sei, não sei. Acho que és caminhada.
Deixa-me falar esta.
Pina, podias ser o tipo do folheto do... Tipo, residências Mira Rio, ou Mira... Qualquer coisa assim com, é. Com uma palavra composta, assim com rio ou mar ou...
No Norte.
Já te reformei. No Norte já me reformei, não é?
Sim.
E tu podias
não,
ser
não
um,
é no Norte. Não,
não, não é no Norte.
Lá ao fundo.
Não é no Norte. E eu, no fundo, era... Não sei, era o... Não diria ao teu filho, mas o teu era o mais novo. Podia visitar. Eu ia-te visitar.
Boa.
Eu ia-te visitar. Olá, Carla, como
Olá,
estás?
Olá, tudo bem?
Bem,
bem.
Impecável, impecável.
Tudo
impecável,
bem.
Estás impecável. Luís Pedro Nunes, sempre impecável. Óculos novos, da moda, não é? Já estávamos a discutir isso. Estamos a discutir isso.
Pus de propósito para ti.
E vais levar ao Oeste do Mal também? Ou...
Não, o Oeste do Mal vou levar o outro par.
O outro, não é?
Aliás, já levei ontem.
Ah, ok. Pronto, ok. Okay.
Por isto em ordem
sim,
cronológica.
Sim, mas fala-me desses óculos.
Não tenho muito para dizer.
Ok.
Eles existem por si.
E Joana Marques, olá Joana.
São giros. Estava aqui a apreciar. Estou com alguma inveja.
Estavas a ver atrás do acrílico porque
estava,
é,
pois, é irregular, é, não é? Exato. Não posso passar para este lado do acrílico. Comigo está tudo bem, obrigada.
Está tudo bem. Bom, excelentes, extremamente desagradáveis.
É verdade, é verdade.
Ah, muito obrigada aqui pela felicidade.
Grande forma, grande
obrigada,
forma.
Obrigada. No fundo, o mérito é sempre das pessoas que me dão esse material.
Não, está a subir.
Sou como aqueles agricultores que colhem boas maçãs.
Já tiveste aquelas propostas do tipo da Coca-Cola ou de uma marca a fazer um extremamente desagradável? Que são as condições são tantas que se torna impossível.
Sim, não, é, com as marcas é muito complicado.
Mas já tem
que fazer, vai ser muito giro, mas não pode gozar connosco, nem com o administrador. Normalmente sim. É assim, não é? Depois não tem piada. Sim.
Excelente. Ou isso é o podcast. Já viste, Pina, costumas ouvir?
Costumo ouvir, sim.
Não quero manifestar.
Estou a ouvir, mas não no YouTube.
Um ar muito
sério. Peço um plano do José de Pina. Peço um plano do José de Pina.
Para mim é ótimo, é mais que suficiente saber
disto. No YouTube.
Tu estás sempre no YouTube. Os podcasts eu já
estou lá sempre.
Estou lá sempre no YouTube.
O YouTube é aquela câmara que está por cima de vocês, tipo.
É, tipo Big Brother.
Sim, tipo.
Nós mexemos e ela olha para nós. Para ver se não roubamos nada
no YouTube.
E aparece lá, olha.
Aparece sempre.
E pique e vou vendo.
Então diz-me um que tenhas ouvido recentemente. Diz-me um que tenhas ouvido recentemente.
Epá, aquele de...
5.
Esse é muito 4.
Ui, aquele
de... 3.
A Cristina.
Cristina.
Oh, qual dele? Fez para esse 17?
Então, a resposta está certa.
Sim, bom.
Carla, costumas ouvir?
Costumo.
E então?
Muito bom.
É, recomendo.
O último que eu vi foi o Perguntas a Catarina. Perguntas para a Catarina.
Furtado, sim.
Furtado, sim.
Foi muito bom. Foi... Só com perguntas.
Foram boas as perguntas?
Muito boas perguntas.
E são perguntas em busca de resposta, Joana?
São. Se encontrar a Catarina eu furtar um dia destes, a ver se ela me responde, se me responde bem ou se me dá uma cabeçada.
Não,
que é sempre a dúvida.
Eu assim ainda não ouvi.
Não, teve muita graça.
Ainda não ouvi, mas enviamos um beijinho para a Catarina.
Ah,
envias
claro.
Também, Joana?
Envio,
tive
claro.
Muita piada.
Sim, gostei particularmente do último da Raquel.
Ah, também.
Também não ouvi, também,
também
não ouvi.
Também.
Eu sou uma pessoa ocupada e também não ouvi, mas vou procurar ouvir.
Está bem, está bem.
Teve graça.
Eu gosto de seguir a carreira dos novos valores.
É, eu já estou a ficar velha para isso, vais ter que arranjar um.
Já não és um novo valor.
Já estou nos 35, acho que é a fronteira.
E
as passas a ser uma
as
velha.
As gravações é tudo à unha, tu gravas e metes.
Essa é a parte que eu me arrependo quando estou à uma da manhã a fazer aquilo. Penso que estupidez.
Essa edição toda.
Joana, as crianças, bem?
As crianças estão muito bem.
Mas sai como tu queres. Isso é...
Não, isso é verdade.
Compensa.
Nada de pontinhas de febre?
Houve uma pontinha de febre a semana passada, mas esta semana não houve. Há um dente já cá fora, portanto, talvez...
És do clube Homem, o Nico tem febre, ou do clube Homem, o Nico fez febre?
Não fez nada, ele não faz nada, é um inútil. Ele tem febre.
Tem,
faz
exatamente.
Febre. Claro. Quem me dera que ele fizesse claro. Coisas. É? Ele faz uma coisa muito óbvia, não é?
Sim.
Que é xixi e cocó e pouco mais.
E chora, não é?
Sim, mas não faz choro.
Não faz choro.
Sim, sim.
Pina, isto viste? Dava uma discussão de muitas horas, mas
não é fazer febre, Pina, como eu bem disse.
Fazer febre é estranho.
Mas as avós dizem muito isso. Ah, ele fez febre hoje, ou na escola ele fez um bocadinho de febre. Tem que ir para casa.
Tu és do clube de
antiga, não é?
Sim, sim.
Também há quem diga temperatura, João.
Ah, essa nunca ouvi. Está com temperatura. Estamos todos, não é?
Mas isso é normal.
Isso já se ouve.
Sim. Bom, é isto. A nossa vida é um pouco cansativa. Luís Pedro Nunes,
sou eu.
Estás com esse sempre desse ar jovial e impecável.
É verdade.
É de quem não tem filhos.
Visto, tens acompanhado o futebol, Luís Pedro?
Vagamente.
Tu não te interessas
muito. Eu só me interesso ao que se passa dentro das quatro linhas.
A Joana...
Tinhas-me isso pouco. Eu acompanho sempre.
A Joana que se interessa bastante, não é? Joana, algum comentário ao que se tem passado? Eu estou um pouco desligado, como te digo, tenho
dado ocupado. Difícil de comentar. Tenho dificuldade em comentar. Posso trazer um dia a minha irritação, sim, não é? Claro que penaltis e não sei o quê. Com aqueles golos que a pessoa festeja intensamente e depois pensa assim... Agora com aquilo do VAR, vai haver, sim, uma linha, não sei o quê, vão anular. E este festejo que eu fiz na minha sala foi ridículo. Ao mesmo tempo, dou-me por satisfeita por ninguém ter visto. Agora revelei aqui. Sim. Mas é uma coisa muito chata. Acho que está a estragar um pouco a emoção do... Aquele golo do último segundo, que depois não é, é muito triste.
Nós sabemos que tu és casada com uma pessoa. Eu gosto quando dizes que és casada com uma pessoa que é do Benfica, não é?
Já tivemos, já falámos disso.
Joana, então houve um gol do Porto que depois foi anulado pelo VAR.
A pessoa não estava presente, estava na divisão do lado a adormecer um bebê e diz que me ouviu na divisão do lado a dizer assim, embora tenha dito muito baixo, toma, toma. Depois voltou à sala e disse, mas ficou empatado, mas há bocado ouvi, toma, toma, era ok. Não quero falar sobre isso.
Bem. Ficou um clima esquisito?
Não, porque como ele é do Benfica, não tem agora assim aquela... Se o Benfica fosse à frente, ficava um clima muito esquisito. Mas está um bocado em baixo, portanto não.
Bom, Luís Pedro Nunes,
sou eu.
Deixemos trivialidades. O que é que te irritou esta semana?
Bom, há uma característica nos alentejanos...
Que é o sotaque, não é?
Para além dessa. Que é a incapacidade do espantamento. É uma coisa muito nossa, que é... Já vi melhor. Aliás, há aquela história do tipo amigo do Rui, que foi lá no Grand Canyon e estavam os americanos, uau, 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 e ele olha para aquilo e disse, I've seen better, já vi melhor. Porque é a mesma coisa que não temos esta capacidade. E eu sempre lutei contra essa minha incapacidade de me espantar. É uma luta que eu tenho constante, porque banalizo tudo. E ali estava a olhar para uma notícia e olhei e disse assim, espera aí, mas isto é de facto, eu devia-me estar a espantar, vou-me espantar com isto, porque isto merece que me espante. Que era uma coisa que eu peço ao nosso David que coloque, que era, circuitos da corrupção mostram lugares, custos e protagonistas dos grandes processos. Ou seja, vai haver circuitos pela cidade de Lisboa, a mostrar onde é que são os grandes processos, os mega processos que estão a decorrer, sério, neste momento.
Mas faz tuk-tuk ver...
Não, não, mas é que isto era um material que era de um sketch. Há uns anos podia-se fazer um sketch com isto.
Exato,
tipo,
sim.
Um sinal de tuk-tuk, olha aqui... Mas não, neste momento é verdade. Isto vai, está a acontecer...
Visitas guiadas.
Que são visitas guiadas ao exterior do apartamento do Sócrates ali na Rua Castilho, depois desce até ao BES, mostra o BES, a fachada do BES, depois sobe até ao antigo edifício da PT que é ali, e vão contando as histórias dos processos de corrupção, alguns deles...
Alegada a corrupção.
Que é alegada, porque os processos não avançaram, outros as acusações não caíram, mas... Isto é de tal forma absurdo, porque a mim parece de tal forma absurdo, porque ainda por cima são as pessoas que estão a falar, são pessoas como Paulo Moraes, que é assim uma pessoa um pouco histriónica quando fala de processos de corrupção, e outro, António Manuel Ribeiro,
OHF.
Líder do UHF. Eu penso que seja para enquadrar aquilo na Rua do Carmo.
Vai cantando, vai cantando.
Os sketches.
Hã?
Isso é um sketch.
Não é nada. Eles vão descer até lá abaixo à zona do Banco de Portugal. E eu acho que quando chegou ali à zona da Rua do Carmo, o António Manuel Ribeiro canta.
Cantar,
Rua do Carmo, Rua do Carmo, mulheres bonitas. Deve ser para isso. Ora,
Isso é o que tu cantas na Esplanada da Banana.
Não, na Rua Garret há uma música do Vitorino. Há uma música do Vitorino que é a Rua Garret.
É Leitaria.
Leitaria Garret, é essa.
Garret.
Leitaria Garret, dá o pé.
Garret.
Segue. Eu hoje estou muito
cantando.
Mas isso é verdade.
O que é verdade?
Isto não é fake news.
É verdade. Vou ler a notícia e mostro a notícia. Isto é de tal maneira absurdo que eu disse, mas isto é, eu tenho que me espantar com isto. E o mais...
E o tuk-tuk tem quantos cavalos?
Não há tuk-tuk, é pé.
Tem quantos cavalos de
corrida? Vão a pé.
Quantos cavalos de corrida?
Quantos cavalos de corrida?
São circuitos pedonais. Adoro essa canção.
Mas é só em português, ou um turista que vem, eles também têm a
emoção. Escuta, são circuitos gratuitos, mas com lugares limitados. Só tem que se inscrever e tal.
Temos que ir.
Mas eu quero ir.
Também.
E então,
eu quero ir.
Agora, há algum espantamento nisto de haver ali? Me parece que é uma coisa. Bom, era aqui tudo feito, neste circuito. Não, é a mesma coisa. Aquilo é o Central Business District de Lisboa. Quer dizer, é onde estão as empresas sediadas. Quer dizer, era a mesma coisa dizer assim. A coincidência de que é ali na zona do Wall Street... Há uma série de casos de corrupção.
Marosca,
é uma coisa extraordinária. Ou, na City, ali na zona da City de Londres, epá, não é que apanharam ali uma série de sítios onde havia corrupção. Ali é a mesma coisa. Ali era onde estavam todas as sedes de bancos e PT e não sei o quê. Bom, a única coisa que havia ali de bizarro, de facto, era a coincidência de 50 metros o Socas ter o seu famoso apartamento na... Era um castilho, que é a única coisa que dá aquele toque picaresco.
É o Franjinhas, não é? Aquele edifício Franjinhas.
Não, é Franjinhas.
Dá aquele toque que deu, aliás, a origem a que chamassem aquilo Operação Marquês, porque punham bés, faziam ali aquele alegato dele. Mas isto é de tal forma alucinado... Mas que me fez. Deixa-me dizer-te, eu neste confinamento eu fiz, pacifiquei a minha relação com os tuk-tuks. Até porque ali na minha.
Alguns apareceram,
ficaram ali. Ali ao pé da Benar, há ali uns senhores de tuk-tuk que são de 40 anos, muito simpáticos, com o qual eu cumprimento agora efusivamente. Mas. Eu acho que os tuk-tuks iam participar nisto e entrar e incorporar isto, até porque a história de Lisboa, eu dá-me a sensação que a história de Lisboa contada por tuk-tuks deve ser uma coisa maravilhosa. Deve ser uma coisa extraordinária. Eu tenho dois amigos finlandeses que foram andar de tuk-tuk e depois me contaram partes do que lhe tinham contado da história de Lisboa.
Ah, inventam, não é?
Epá, era uma coisa extraordinária. Nomeadamente isto. Tu, a próxima vez que olhares para o Cristo Rei, vais olhar o Cristo Rei de outra maneira, nunca mais vi aquilo. Tu verás que o Cristo Rei tem uma base muito grande e depois tem o Cristo Rei lá em cima. E a história que lhe contaram foi que o Cristo Rei era para ser 3 vezes maior, mas que o Salazar roubou o dinheiro e só conseguiram fazer um Cristo Rei deste tamanho, pequenino. E isso foi a história que o tipo de tu contou aos finlandeses e ele veio-me contar. Então o Salazar roubou o cimento do Cristo Rei. O ditador, não disse o Salazar, o ditador roubou. O quê? Não, o tipo do tuk-tuk.
História alternativa.
Mas então, eu acho que os tipos do tuk-tuk vão acabar também por incorporar esta história do triângulo dourado da corrupção lisboeta que há ali. Eu acho que o Paulo Moraes dava um bom tipo de tuk-tuks a contar da Corruption Story of Lisbon ali num tuk-tuk. O que é que me irrita nisto? Irrita-me, de facto, esta história da corrupção contada por Paulo Moraes e a Garganta e António Melo Ribeiro à Viola, que acho que deve ser assim uma coisa meio absurda. E não me irrita mesmo nada esta história, a história alternativa de Lisboeta dos tuk-tuks, que eu acho que deve ser uma coisa bem divertida.
Eu tenho alguma admiração pelo António Melo Ribeiro, porque tenho alguma admiração por pessoas que são carecas e usam o cabelo comprido, o cabelo
eu
que
não.
têm.
Eu não.
Tenho alguma admiração.
Escuta uma coisa. O grande
é uma palavra.
Mas admiração
dúbia,
não é?
O grande homem disse é o Manso Neto, que era da EDP Renovável.
É verdade. Sim. Esse é o rei.
E o temos agora o Tony Blair.
Mas porquê? Admiração porquê?
É corajoso, não é?
Achas que é coragem? Não é coragem. Mas não é coragem.
Eu não teria coragem.
É uma negação. A pessoa está a negar o que é óbvio.
Mas chama a atenção. Eu não gosto muito de chamar a atenção.
Está a negar. Simplesmente.
Essa
Eu não vejo coragem aqui.
Não consigo ouvir música aqui.
Um come over ou um come around.
Deixa eu ouvir o Pina.
Assim.
Eu vi a foto do Tony Blair. Não vi tanto espanto. Pá, deixei o homem.
Claro.
Eu acho
parece
que o
Jesus
está a ser vítima
apenas com Jesus.
De terem os barbeiros fechados em.
Dirias que ele tem uma namorada mais nova? Ou é...
Não, eu acho que aquilo é. Eles estão a fazer no UK de propósito para mostrar que não são privilegiados e não foram cortar o cabelo. Olha, o Boris Johnson.
Joana, viste o Tony Blair?
Não, antes da pandemia já fazia esse número do cabelo.
Ainda a ser, claro, parece o Jesus.
Mas há uma história incrível do Tuk-Tuk.
Jesus, o JJ.
Que eu ouvi. Eu estava na Feira da Ladra, num sábado, ainda antes da pandemia, um pouco antes da pandemia, e passa um Tuk-Tuk com os estrangeiros, e ele apontou para o Panteão. E disse assim em inglês: um dia, isto é o panteão onde vêm as figuras famosas, um dia o Cristiano Ronaldo vem para aqui.
Olha.
E ele está a assumir e eu percebo.
Não, mas é engraçado. Um dia, para o turista perceber que um dia os famosos.
Mas
o Cristiano Ronaldo vai para
onde? Olharem para o Cristo Rei e a próxima vez verem. De facto, aquilo parece que falta ali um Cristo Rei três vezes maior.
E de facto, está bem visto. Foi bem inventada essa.
Eu já ouvi essa história.
Joana Marques.
Não sei bem onde, mas já.
Olá.
Vais falar de procrastinar, não é?
Sim.
Consegues
mas
dizer bem à primeira?
Procrastinar, mas
consegue
não é fácil.
À primeira. Fina, consegues dizer?
Procrastinar.
A Carla também, Luís Pedro também?
Procrastinar. Sim, mas embora eu não exerça, nunca exerci.
Não
é
fácil. Não procrastinas?
Ah, imenso.
Nunca.
A toda
nunca
hora.
Sou completamente averso, é isso.
Mas se te encomendarem um livro para daqui a um mês, consegues safar?
Não, escuta, faço exatamente o que
cada vez mais.
Faço antes para.
Mas sim,
não me orgulho.
Mas depois não mexes?
Pois não, nem eu.
Faço sempre antes do prazo.
Muito bem, ok.
Pois.
Antes de procrastinar, queria só deixar aqui um agradecimento aos nossos espectadores, que são sempre muito prestáveis na ajuda.
Nós vivemos para eles.
É verdade.
É isso.
E eles, um bocadinho, durante uma hora.
São eles que nos põem o pão na mesa, não é?
Exatamente. Uns pães mais sofisticados que outros. Aposto que o pão melhor é o do Luís Pedro, não é? Que ele compra naqueles sítios chiques dos chiados.
Olha, comi outra vez da Gleba esta semana.
Estava bom?
Porque estou lá nas gravações do Hell's Kitchen, estava excelente. E estive lá a falar com o Diogo da Gleba. Gostei, sim.
E que tal o Hell's Kitchen?
Está a correr bem. As audiências espampanantes.
Vai ter mais uma
edição? Não que a gente ligue às audiências, mas...
Trigo da maçã.
Já vai na TV Guia. Já vai na TV Guia,
se pode revelar.
A Joana também falou da qualidade da comida. Não.
Eu gostava de ir lá jantar. Eu gosto muito daquelas pessoas que vão lá jantar.
Mas queres ir lá? Podes ir lá ir.
Está bem. As pessoas reclamam. Então está a demorar. Em vez de ir lá ajudar, numa atitude colaborante, não. Vou mesmo para esticaçar os concorrentes.
A nossa Rita foi.
Foi. Tenho que falar com ela.
É verdade.
Tu tens canalha. Tu tens canalha. Não dá para ter a canalha ao lado a fazer barulho.
Então isso é que era uma experiência real num restaurante. Eu ia falar com duas crianças e queria ver como é que eles se
porque pedir batatas fritas e douradinhos para o...
Sim, eu dizia, então não tem. Depois vinha o Lubomi gritar comigo, eu chorava os miúdos, era muito
difícil. Não és chorar, Joana Marques. Não és para não.
Não, mas se for um momento de grande tensão, com o Lubomi a gritar comigo, eu era a pessoa para chorar.
O meu com o golo do Mateus em Braga?
Não, isso não.
Porque... Não, porque eu não ligo ao futebol, não é?
Ah, tu notas que não ligas, tu sabes essas coisas, quem marcou e tudo. Eu ligo ao futebol, mas não muito ao Sporting e ao Braga. Eu sou fé nos jogos do Porto e já me basta.
Mas consta que há quem tenha quase chorado.
É verdade.
De emoção?
Sim.
Foi.
Nem vou comentar.
Não é?
Nem vou comentar. Mas percebo, também é muito tempo sem ganhar.
Desculpa. Não. Enfim, não, eu não ligo ao futebol, não é?
Certo.
Mas calhou, estás a ver.
Estavas a fazer zapping, calhou no momento do golo e ficaste emocionado. Não condeno. Eu já chorei com coisas piores. Mas eu choro só de. Nunca choro de contentamento. Sou uma pessoa que não vibra com a vida, só choro quando perco ou quando fico muito irritada. Bom. Falando em irritações, eu queria pedir aqui ajuda a semana passada para esses momentos de raiva, não é? De golos anulados ou de outras coisas, e do facto de eu não conseguir dominar muito bem essa raiva, e nós recebemos uma sugestão do Smash It Room, que é uma coisa que existe em Lisboa, pelos vistos, e parece uma grande iniciativa, onde tu vais partir coisas e libertar toda a tua raiva. Isto dava-me um jeitão. Imagina, estás ali com um bastão e és muito abrupto e não há problema. Ali tudo é permitido. E dizem eles, estás farto de cumprir todas as regras. Estou... E pronto, podia ir eu, o Sérgio Conceição
irias,
e a malta que se
juntasse.
Ia. Eu gosto de partir coisas. É uma coisa que dá-me imenso prazer.
Ah, isto é fake, isto é verdade.
Não, conheço pessoas que já foram.
Não, isto é fake, não pode ser. Não, é que eu fui completamente encenado. Portanto, a pessoa está irritada e fica toda contente. Não, dá mais para
não,
partir!
Vai, aquilo já é o fim. Aquilo é o fim da sessão, já teve uma hora a dizer coisas.
Já partiu,
não sei quantas coisas. Aquilo é muito estranho.
Joana, mas fiquei com vontade de ir.
Aquilo é para partir tudo.
Joana, deixa-me fazer uma provocação. Já fizeste yoga?
Não.
Meditação? Já tentei uma vez, olha, pode ser uma irritação de um dia, a minha experiência com uma aplicação de meditação.
Daquelas que se paga,
Não paguei, eu comprei, fiz a download da experimental, e ainda bem, porque tive duas experiências. Uma foi a meio perco-me no que eles estavam a dizer e já não, já perdi o comboio, já não sei como é que se está a fazer, como é que é para respirar. E na outra vez adormeci, o que é um bom resultado, mas não é bem o que eu imaginava na meditação.
Porque é que nunca fizeste yoga e nunca calhou?
Nunca calhou e também depois perco-me nos meus pensamentos. Não consigo fazer aquela coisa. Agora não penso em nada e atinges o nirvana. Começo a pensar em coisas que tenho para fazer e tenho efeito contrário. Prefiro fazer uma coisa assim.
Bom,
mais.
Continua então.
Pronto, agora depois deste momento muito desinteressante, vem outro também desinteressante, mas que tem a ver com procrastinar. E o Luís Pedro estava aqui a dizer que não é pessoa de procrastinar e eu também não sou. A questão é esta. Eu, se calhar, é por isso que ficámos aqui deste lado da mesa. Eu gosto de fazer as coisas com antecedência, gosto de ter tudo a horas e não ter aquele stress de última hora. Infelizmente, casei com uma pessoa que descobri mais tarde. Às vezes as pessoas guardam estes segredos, podia ser que ele tivesse uma amante, mas não. Ou tem, eu não descobri ainda, mas procrastina. E isso tem dado cabo de mim, sobretudo durante este confinamento, portanto estou a aproveitar este meu tempo de antena na televisão.
Ou seja, para fazer não tirar a louça da máquina, é nesse sentido?
Não, já nem é nas tarefas, é coisas assim maiores que temos que fazer um dia, mas esse dia nunca chega. Vou-vos dar um exemplo. É o exemplo de termos trocado uns candeeiros, imaginem vocês, que é uma coisa volumosa, não é? Tirou-se aquele candeeiro e eu quero logo resolver. Tudo bem que eu quero resolver às vezes à força, deita-se fora, aquela coisa assim meio sem sentido, não é? Pode haver alguém que queira, pode-se vender, está bem. Então ela opta por uma outra solução, mas que nunca acontece. E eu, cada vez que olho para os candeeiros no chão, sem ocupar espaço, fico muito irritada com aquilo. Estava a fazer a análise deste problema da procrastinação e percebi que eu procrastino em algumas coisas que não me enervam, porque é a minha própria e específica procrastinação. É muito difícil dizer esta palavra, vou parar. É um adiamento, vá. E chateia muito a procrastinação alheia. Eu percebi que arranjei aqui um mecanismo que é, eu faço logo o passo inicial, depois não faço é o resto. E trago-vos aqui uma lista para perceberem este problema que eu tenho, que é, eu compro coisas que acho que vão resolver um problema, mas depois não as utilizo. E, portanto, fiz aqui um pequeno apanhado, tenho relógios que não uso, medicamentos que não uso. Imagina, vou ao médico e diz, tome isto que vai fazer bem, não sei o quê. Eu compro. Depois não tomo, mas já comprei. Um despertador que não uso, nem está ligado sequer, nem sei como é que se faz. Aquelas colunas para ouvir podcast, lá está o Wi-Fi, que não uso. E uma cómoda, é a minha maior. Agora confronto-me com aquilo, a cómoda é o meu maior sinal da minha procrastinação. Comprei uma cómoda, precisávamos muito para arrumar coisas. Está vazia há um mês, não uso.
Ah, mas um mês?
É muito. Eu sei que vai se transformar em 2, 3 e 4 e se calhar vai fazer um ano de cómoda lá, porque eu sinto que já está resolvido. Ou seja, eu tenho que evoluir, eu consigo dar o primeiro passo, mas depois não concluo a tarefa. E então percebi que eu também tenho o meu próprio estilo de
procrastinação. E és um sou de fazer listas? As listas ajudam? As listas?
Faço muitas listas.
As listas ajudam?
És uma espécie de procrastinadora retar.
É verdade, é verdade, é verdade.
Aceleras muito, mas
no início, mas depois não conclui a tarefa, não chega à meta. Não chega à meta, exatamente.
Mas és também.
Mas deve haver uma
época. Obviamente com os meus adiamentos, mas também me chateiam.
Portanto, adiaste entradas.
Energia e depois para.
Adiaste entradas nas criptomoedas e ainda não entraste, é isso?
Tu és o único aqui, penso eu, desta mesa que já entrou.
Sim.
E como se vê, está multimilionário. Não quer revelar. Não, esse estilo de coisa adio para sempre. Não é para mim. Mas sim,
portanto, não gostas de ficar rica facilmente, é isso?
Não gosto. Gosto das coisas com dificuldade.
Olha o armário do YouTube.
Mas com dificuldade e esforço. Assim, muito fácil.
Este também é do fora.
Muito fácil, nem dá gozo. E percebi isso. E espero que este meu apelo faça efeito e quando eu chegar a casa, logo, já não existam lá os candeeiros, senão não me responsabilizo.
Joana, mas então imagina que por alguma circunstância o Porto não consegue ser campeão. Imagina.
Não é difícil de imaginar.
Supõe. Vais adiar muito o melão com que vais ficar ou vais conseguir...
Disparate. Agora estamos com estas conversas de melão e de reninho. Dá o que isto chegou a este programa. Depois de eu passar aqui anos e anos, são minhas testemunhas, sem nunca fazer este tipo de comentário.
Estou só a perguntar.
Incrível.
Não. É mais um ano, repara. O meu recorde são 4 anos, não é?
Custou-te?
Sem ganhar nada. Custou-me horrores.
A sério?
E pensei, como é que há pessoas que são de Sporting? E por isso tenho o meu maior respeito. 20 anos, acho que é merecido.
19,
acho
19,
que até era maldade agora retirar
19,
essa.
19 e podem ser 20 este ano, mas 19.
Sim, não, pronto, há bem.
Outra vez estavam sempre a dizer que era 18, mas era 17. Estão sempre a acrescentar um ao Sporting.
É difícil, quando são números muito grandes, a pessoa
arredonda-se. Pois,
por isso, não. Eu até teria, confesso
até
aqui,
ainda
sem problema.
Jornadas. O Pedro está aqui com esta.
Não, ele é desse, ele é embadeirado.
O principal favorito e o candidato. Ainda é o Porto.
Claro, é o campeão. É o incumbente.
É o atual campeão.
É o campeão, mas se tivessem
E a resiliência competitiva do Porto.
Sim, é incrível. Sim.
E às vezes há jogos contra o último classificado.
Não, e os jogos com o Porto continuam depois dos 90 minutos. Não,
é bom porque dá. Eu gosto muito aquilo da novela e por isso eu gosto também que a coisa continue. Chateia-me até que haja tantas vezes que o Sérgio Conceição depois não fala. Isso é a parte que eu gosto mais. Aqueles 90 minutos, ok, entretém, mas eu gosto das conferências de imprensa. Depois não há e fico triste. Fica aqui, olha, uma outra irritação. Fica aqui, sempre que os treinadores não falam, chateia-me. Faz parte do espetáculo, estão a retirar-me uma parte exatamente muito importante do
show. Eu gosto quando
show
os treinadores falam e fazem um grande esforço para ser serenos, mas depois caem logo na primeira casca ali, de banana, né? Que o jornalista...
Estiveram ali a meditar antes com a sua aplicação, não, depois chegam lá e estragam tudo.
Eu não falo de arbitragem, toda a gente sabe, e depois... E ali aquele lance...
E passado 10 minutos estão a ferver, já estão, batem com os mãos na mesa e saem, não é?
Certo.
Entram calmíssimos e saem de lá.
A mim causa-me sempre alguma, só para terminar isto, alguma depressão, o final das épocas. Mesmo épocas que corram bem, mas imagina o Porto campeão. Fico muito rapidamente triste a pensar, agora acabou, tenho que esperar não sei quantos meses até a ver.
Falta
outra
adrenalina,
vez.
Da confusão.
O meu contentamento
duas
não dura assim
duas
tanto.
Semanas, a época começa
não,
logo.
Pois há aqueles jogos de pré-época que são uma chatice.
Ah, não ligas
até
muito?
A ver a não. Depois até a ver a sério demora um bocado. Portanto, eu preciso é de uma coisa assim constante. Imagina, o Porto perdeu. Eu preciso é que no dia seguinte jogasse logo outra vez.
Que é para esquecer.
Tipo, isto é um bocado uma heroína.
Sim, não sei, nunca experimentei a heroína.
Nem eu.
Pina, e tu? No teu tempo havia muita heroína. No teu tempo havia muita heroína em Lisboa.
Havia muita heroína em Lisboa. Custa e depois...
No tempo
sim.
dele, mas no teu
custa
não.
Que sim.
Que são diferentes.
Os finais dos anos 80, lá. Bom,
Pina tem mais 20 anos que eu, mas sim.
Sim, 30.
30.
Tu és como os penaltis do Porto. É logo aos 5 ou 6 de uma vez por jogo, não é? É, 30 anos.
Eu podia que fizesse uma imagem minha do Pina em plano. Para ver, quer dizer, claramente és muito mais velho que eu. Mas muito mais.
Muito mais? Ok, tudo bem.
Se fosse uma novela, tu podias ser o pai. Podias ser o pai. Tipo,
tu eras o filho?
Não, o Pina é aquele pai que chega à casa e bebe sempre um whisky. Uhum. Com aquelas...
As novelas.
Novelas é aqueles clichês das novelas.
E eu seria o filho, o herdeiro.
O whisky, os sumos de laranja logo ao pequeno almoço.
Eu seria o herdeiro.
Tropical.
São todos iguais os pequenos almoços.
Eu seria o herdeiro que quer tocar a empresa para a frente e o Pina o... Pronto, o pai.
Sim.
Dava para fazer.
É. Eu sou o cafajeste.
E a Joaninha, és tipo a filha da empregada.
Eu sou aquele núcleo infantil.
Não, és o núcleo cómico. És a filha da empregada que tem uma doença, mas depois se sabe.
E a empregada é a Carla, então.
E eu sou a empregada.
Não, a Carla é a mulher, a vilã.
A vilã. Que anda a arquitetura.
É uma bruxa.
É
todo um esquema.
É
a antagonista.
Ai, claramente.
Olha, fazíamos uma boa novela aqui. Pensa nisso. Propõe aí ao Daniel Oliveira.
Desde que eu fosse o galã. Que, aliás, me parece lógico. Pina.
Então, com essa camisa...
camisa e com qualquer outra camisa.
Obviamente. Bom, eu estou irritado com algo que... Epá, isto está a tomar caminhos inacreditáveis. Absolutamente inacreditáveis. Eu já falei disto, mas agora aconteceu. Foi um next step. Está sempre... Vai sempre aumentando. Que é a problemática do GPS. Eu já abordei aqui... O GPS está a ter um poder na vida das pessoas que isto começa a ser ridículo. Eu vou explicar porquê. O que é que aconteceu? Aconteceu agora, já tinha falado aqui da servidão das pessoas ao GPS, principalmente o pessoal das entregas.
Uhum.
Não é?
Sim.
Que não, o GPS. O GPS é que manda, eles não há, nem olham para lá. Não. O número 16 da rua não existe. Não, está aqui. Não existe. Não existe. O que é que aconteceu? Um Uber, o táxi. Estava lá. Ali para António Augusto Aguiar, junto ao Marquês. António Augusto Aguiar.
É uma história verídica, portanto.
Verídico. O Uber...
O Pina foi fazer o reconhecimento do Marquês de Pombal, para ver onde é que está.
Visita guiada.
Sim. Infelizmente já há muito tempo não passo lá um determinado dia à noite, alguns em maio. O Uber desce... Entre campos, começa a subir as Forças Armadas. Espera aí, o que é que se passa?
Oh, diabo.
Depois corta à esquerda, 5 de outubro. Depois vai, mete-me na Avenida de Berna, lindo junto à Universidade. Espera aí.
Vens para o Marquês?
Espera aí, exatamente. Espera aí, Avenida António de Castigar. E depois lança-se a conversa, não é? E eu pergunto. Eu não teria vindo por aqui, porque é que estamos a vir por aqui? E o motorista Uber diz: eu também não teria vindo por aqui.
Mas é o GPS.
E um momento insólito, awkward. O que é que se passa aqui? De repente, eu olhei logo para o GPS.
É o Waze sempre, não é?
Para o GPS. Ele olha para o GPS. Dá-me sempre que olho para o GPS e de repente parece que estou no 2001 a descer no espaço a falar com o UOL. E, então, mas não há outro caminho. E o Wall responde, I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. De repente estás a falar com o Wall que está a boicotar aqui. O GPS. Aquilo está programado, não é? Viagem. Não há hipótese. Eu até pensei, se calhar vai haver ali um engarrafamento. Depois chega-se à Praça de Espanha, está a trânsito um bocado parado. Eu... É isto, meus amigos. Aquilo está porque não há hipótese, não há intuição. E de repente estão duas pessoas. Quem é que manda ali naquilo tudo? É o Wall, é o GPS.
Fosses táxi.
Oh,
mas também podem fazer isso.
Mas o problema é que porquê que se chega para aquilo alterar o percurso, aquilo desincroniza depois lá o esquema todo. Não,
e altera o preço.
Altera o preço de tarifa, nem é uma confusão.
Tem a ver com o preço.
Portanto, nós estamos sequestrados de um GPS. E o pessoal que entrega o barito, se esgolou, também é a mesma coisa. Depois repara bem, o pessoal que vem de trotinete, tic-tic. Está absolutamente subjugado com uma coisa tecnológica de satélites de geolocalização. Pá, isto é absurdo. As pessoas já não querem saber. Não há. Epá, vamos pela Avenida da República, cortamos a. Não, um bocadinho. Ou seja, pá, eu começo a achar isto muito estranho. Agora imaginem o que é um carro, aqueles falsos carros sem condutor. O carro vai para onde ele quiser. Ele é que manda ali. E se tu quiseres alterar, aquele é uma chatice. Pá, revejam o filme, quando o astronauta sai da cápsula e tenta entrar, e tem aquela conversa filosófica com o computador.
Joana, isto é contigo. Hã? A Joana está a tomar... Joana, não está.
Revejam bem isso. Pá, aqui é um filme de 1968, está a acontecer com o GPS e com os carros e com os Ubers e toda a gente. Está toda a gente louca com isto.
Mas o que é que fizeste? Pagaste o...
Pois foi.
Fica logo
pago. Olha, foi, já está. Já está, não é? Pronto, acabou. Quase, isto acontece também agora. Por exemplo, esta loucura é também uma história que ouvi, é verdade, que com os eletrodomésticos já mandam nisto tudo. Os eletrodomésticos agora chegaram a uma simplicidade. Agora quando? Isto é o embrutecimento de toda a gente. Primeiro, as televisões, já ninguém arranja televisões, não é? A televisão avaria, vai embora. Que eu já nem arranjo televisões, não vale a pena. Pronto. E agora os eletrodomésticos, agora é tudo uma placa. As avarias do eletrodoméstico é quando vai lá o senhor, é mudar a placa. É a placa.
E normalmente quase 100 euros, não é?
Não avaria, quase... é a placa. Sim. Então, Guedes, é a placa. Ah, isto é uma placa nova. E o pai mais de lavar quando lá a trabalhar. Espero que eles um dia não troquem uma placa de um forno com uma máquina de lavar. Aquilo começa a fazer tudo ao contrário. É a placa. Já ninguém consegue. Arranjar, meter o fio, ligar o fio, é a placa inteira. Sim, pumba.
Mas é normal, é um mundo tecnológico.
É um mundo tecnológico. Claro. Só que eu
acho que ele vai lá.
Não, mas o problema não é esse. O problema é que.
É um mundo assustador. Assusta-te o mundo, Pina.
Não, não é isso.
Acho que é.
Ali no Uber acho e de repente.
É. Pina está em 1968.
Não, tu é que mudas de óculos só porque mudas.
Isso está com a Luís Pedro.
Mudas de óculos porque mudas. Tu és um.
É o grande prato do mundo.
Estás sempre no ano atual.
E está, é o enviado especial.
Está, o enviado especial interno.
Viajei no calçado dele. Viajei no calçado do Luís Pedro.
Que eu achei estranho. A história curiosa é esta. Parece uma coisa quase Seinfeldiana, tipo Larry David. De repente, está o tipo do Uber e o GPS é que leva as pessoas. Nem um motorista consegue, já tem controle naquilo. É irritante.
Seguem muito os GPS.
É irritante. É o GPS,
não,
as pessoas.
Isso as para não seguir
deixam
o GPS.
Deixam-se jogar para o GPS, ou seja, um seguidismo. Eu acho que agora, a partir de agora, epá, isto, se as pessoas estão dispostas a não questionar, a não pôr em questão, a seguir cegamente um GPS, estão dispostas a receber qualquer ditador, qualquer zoom, estão dispostas a tudo. Eu acho que agora o GPS político. O Bolsonaro ou os outros. Eu sou o vosso GPS, confiem-me. É o GPS. Agora os ditadores agora são os GPS da política. Pois. É só mais uma coisa que eu lancei aqui para a mesa.
Carla Quevedo, concordas?
Sim.
Concordas?
Concordo. É muito irritante. Eu normalmente digo ao motorista para não seguir o GPS e para seguir as minhas indicações.
Ah, mas isto é mais dizer? Chato, seguir a viagem toda
e digo,
a fazer
não,
GPS.
Eu pois, quero ir por aqui.
Isso também é demais.
Não quero ir dar a volta, não sei quê, à Avenida da República para ir não sei quê. E nunca gostam muito. Ah não, mas isto já me explicaram que tem que ver com a tarifa, que aquela tarifa implica fazer aquelas voltinhas.
E agarras na tua viola e
não,
metes no saco?
Não, eu digo não, mas eu é que estou a pagar e vai fazer o que eu quero.
Sim. Se faz favor.
e pumba.
E ficam e pintam um clima, fica um clima meio estranho ou não?
Depois ficam a odiar-me e pronto.
Não, está bem, mas...
Não.
Não?
Não, não.
E dás uma atenção depois?
Não.
Okay.
Não dou.
Por acaso, há um episódio da última temporada do Larry David que é com as estrelas do Uber, não é? Que tem um problema,
sim,
não é?
Sim.
Penúltima.
Sim.
Luís Pedro, dás atenção no Uber?
Sim. No Uber é raro.
No Uber, carro não anda há muito.
No Uber Eats, sim.
Uber Eats, estou.
Quanto é que estás? 5%? 1 euro?
Depende um bocado. Depende. Se for uma coisa muito alta.
Quando encomenda marisco, tem que ser assim.
Muito alta, não dou muito mais que aquilo. Dou sempre a mesma coisa. Se com o encomenda muito baixo, também não dou muito baixo.
Joana, e tu?
Eu dou gorjeta e também adapto não só ao valor daquilo que eu encomendei, não vou dar 5% se só encomendei 7 euros, não é? É muito pouco. Mas também às condições climatéricas.
Um bom princípio.
Quando há um grande esforço de chegar lá...
E à distância.
Sim, mas sobretudo,
a distância é sempre parecida, mas se tiver assim um dia horrível lá fora, estou mesmo agradecida de não ter que ter saído de casa para ir buscar isto.
Então, mas isso é um bocado paradoxal, porque tu, se ele vier a torta e a de bicicleta, tem valor.
Tem, mas eu dou gorjeta na mesma, mas sou contra. Mas eu não deixo. Fico revoltada ao ponto de não dar extra. Só que eu chateio-me é o barito de achar sequer que é boa ideia ter trotinetes.
Há poucos dias veio um tipo de carro à noite.
Já vi
o barito de carro à noite e o senhor entregou a minha encomenda a uns estrangeiros bêbados que estavam à minha porta.
Sem confirmar se eras tu.
Sim, e de repente eu olho e aquilo diz assim: a encomenda foi entregue.
E tu cai assim a ver.
Eu à janela a ele e ele foi a correr atrás dos tipos. E depois tive de mandar a tanga que ele tinha dado o nome, eles é que tinham dado o meu nome, não tinha nada. Chegou lá e disse Luís, e eles disseram yes.
Eles pensaram, realmente os portugueses são muito, muito simpáticos, oferecem comida.
Estão-me aqui a dizer que há uma taxa de mau tempo já no Uber.
Ah, já. Eu ponho, faço uma sobre taxa de mau tempo.
Bom,
Carla Quevedo, e a ti o que é que te irritou esta semana?
Sim, a mim irritou-me, vocês se calhar viram, porque isto andou a circular por aí, um título no Diário de Notícias, se calhar vamos vê-lo. Ora, aqui está. Hoje vamos ser sexistas. Gadgets de beleza criados para mulheres. Ora bem. Eu primeiro pensei, bem, isto foi escrito por alguém que não sabe o que é que quer dizer, o que é que a palavra quer dizer e, portanto, há aqui um problema qualquer e é só isso. Mas depois percebi que o problema era um bocadinho mais complicado, ou pelo menos parece um bocadinho mais complicado. Parece um bocadinho mais complicado.
Este jornalista... Isto é irónico, não é?
Sim, parecia irónico e parecia também. Justificativo, um bocadinho a querer desculpar-se. Okay. Não é?
É escrito para mulher ou para um homem?
Isto é escrito para um homem chamado Ricardo Simões Ferreira, que claramente não se sente muito confortável na pele de ter de escrever sobre Babyliss ou depiladoras, não sei o quê. Depiladoras, não sei de quê. E Babyliss é a marca, mas é aquele gadget que estavam a ver, que é para alisar ou para fazer caracóis no cabelo.
É para alisar, não é?
Eu percebo imenso disso.
Pode ser para fazer caracóis. E claramente não estava à vontade para fazer aquilo. O problema é que não estava à vontade ao ponto de perceber que são coisas para raparigas, são coisas para mulheres e que não há nenhuma questão, não há nenhum problema. Não há nenhum problema nisso.
Também
são
pode ser para homens que têm o cabelo comprido, digamos assim, se quiser, claro.
Gadgets para mulheres. Não, mas normalmente quem utiliza este tipo de aparelhos... diria que 95, 98% são mulheres.
Sexo feminino, sim.
Tendo em conta que era um conteúdo patrocinado ou pago, ou fosse o que fosse, parecia, não sei se era ou não, mas fazia publicidade a uma série de aparelhos, quer dizer, qual era o problema? Mas o Ricardo teve uma questão qualquer. E então o que é que ele diz a dada altura? Para já... reclama que nesta altura do ano só se escrevem artigos com lugares comuns sobre artigos de beleza e moda femininos.
Confirmas?
E, portanto, é provável. E, portanto, ele quer romper ali, ele quer quebrar com esta coisa dos lugares comuns nestes artigos. E diz o seguinte, o que nos interessa aqui encontrar soluções tecnológicas que ajudem as mulheres, vírgula, se assim o quiserem, a sentir-se melhor consigo mesmas e mais bonitas, entre parênteses, ainda. Ou seja...
Ele não queria mesmo ser desagradável. É?
Não está cheio de medo, Ricardo. Está apavorado com esta situação.
Mas é galanteador.
Não, está a ser medroso.
Carlas, não há mulheres feias, Carla.
Exato, é essa a questão.
É como as cidades
O Ricardo está apavorado.
Ele está apavorado, Ricardo.
Estava a pensar que ia passar pelos pinhos da chuva.
Não, mas não, Ricardo.
Qual é o teu ponto?
Não, Ricardo.
Eu acho que ele escreveu esse artigo e o editor ou a editora Polichar é que fez este título assim.
Vamos
ao agora
vais lá.
Não parece, não parece.
Carla, continua.
Não parece, eu acho que o Ricardo fez este, aliás, lendo o texto, cada vez mais me convenço que it's a Ricardo's. É uma Ricardada. É uma Ricardada. Irrita-me o medo. O rapaz está apavorado. Está apavorado.
Sim, porque será? Não tem acontecido nada de especial.
Porque será? Porque agora eu escrevo em coisas e passo logo no Twitter e na televisão a falar deles.
E porque será?
Escrevo nos jornais.
Não. Mas se ele não tivesse escrito isto, eu não estava aqui a irritar-me.
Não, estavas tu, mas está outra pessoa. Do outro lado,
a
senhora
está a pensar: olha, fui medroso, levava também.
Era um artigo normal. Seria um artigo normal a dizer: isto é este.
O teu ponto é que ele está a ser condescendente ou está a ser medroso?
Não, está apavorado. Isto é um rapaz apavorado.
Homem.
Vamos lá, uma coisa.
Rapaz ou homem, seja o que não sei que idade tem.
Fizeram alguma maldade, foi pôr o Ricardo a escrever sobre alisadores de cabelos. Foi logo o primeiro que pedia.
Ele pode ter cabelo comprido e alisar.
Porque já agora punham isso da ótica do utilizador, punham uma mulher que se percebia melhor da coisa.
Não, não sei.
Era alguém que utilizar os próprios produtos.
Mas não há problema nenhum em escrever. Escusado era ter tanto medo.
O ex-EDP, como é que se chama?
Está aterrorizado.
Não, o outro...
Manseneto.
Manseneto. É que deve...
Ou António Manuel Ribeiro.
Não sei se usa Babyliss.
Ou António Manuel Ribeiro. Não, nem pente.
Não me cheira.
Hã?
Vamos deixar
também não vai. Não, bem
vamos deixar a Carla rematada à baliza, sim.
Eu acho que é, para já, não sabe o que é que significa sexismo. Sexismo não tem nada a ver, não tem nada a ver com isto, não tem nada a ver com escrever um artigo sobre aparelhos que normalmente são utilizados por mulheres no cabelo, depiladoras, etc. Não tem nada de sexista. Isto não tem absolutamente nada de sexista. Não há discriminação nenhuma aqui. E, portanto, pode ficar descansado. Não é possível.
Ricardo, podes ficar descansado.
Ricardo, tranquiliza-te.
Ricardo,
a sério, se não sabe escrever este tipo de artigo... Há outras pessoas que podem escrever
este artigo.
Eu acho que ele teve. Olha, eu quando era estagiário. Quando aqueles meus chefes old fashion, velha escola, queriam fazer mal, mandavam-me para Expo Noivos, Expo Material de Mobília, e depois eu chegava e dizia assim: então como é que é? Se tens uma página inteira. E eu tinha que escrever uma página inteira sobre Expo Noivos.
Sim, portanto, mas...
E depois vinha lá o meu nome assim, mas assim foi. Porque este gajo tem um fascínio por vestidos de noiva. Pois é possível. Uma página
mas não escrevias inteira. Estas coisas, pois não.
Sei lá,
Deus, não escrevias este tipo
Deus,
de coisa.
Sabe Deus o que é que eu escrevi?
Não escrevias com medo.
Lido aos tempos
não
atuais.
Com medo.
E eras cancelado.
Não tinhas medo.
Graças a Deus não.
Vou à Torre do Tombo procurar.
Graças a Deus não guardei nada.
Eu acho que vou à Torre do Tombo procurar.
Carla, mas se não chegámos aqui. Não chegámos aqui por alguma razão? Ou seja, o Ricardo,
não,
um bocado timorato
não,
e tal?
Não chegámos àquele ponto, que é absolutamente ridículo.
Mas procuraste outros artigos escritos por ele?
Não procurei.
Que era para ver se era uma tendência
não
dele
procurei,
ou
se
não
procurei,
mas
se calhar até ele é
até pode ser.
Eu estou do lado do Ricardo. Acho que ele se safou bem. Acho que é uma forma de
não,
safar.
Não acho. Não acho que se safou bem. Acho que é cobardolas.
Não é. Não.
É um bocado cobardolas e não é preciso. Não é necessário. Isto faz-me lembrar aqueles homens que agora dizem: ai, hoje em dia não se pode dizer nada porque põe-nos cair tudo em cima.
Eu acho que ele
até
está
ironizado,
mas na verdade não se pode dizer nada.
Está aqui a prova.
Eu acho que ele tentou dar a volta à coisa e gozar com o próprio coisa.
Não,
só
que, não,
não é meta, não, não é isto, não é meta.
Não, ele teve medo. Tive medo. Olha, miaufa.
Joana, tu não...
Mas
pronto, aquele aparelho...
Estou do lado do Ricardo.
É isso.
O aparelho eu não uso.
Joana,
mas pronto.
Porquê é que não tens um Babyliss, Joana?
Porque eu não sei usar essas coisas, não nasci com essas habilidades. O Ricardo há de perceber mais disso do que
não
eu.
Não é só ligado à corrente?
Não, eu acho que isso ia dar péssimo resultado. Mesmo aqui, quando usam essas coisas, eu estou sempre com medo que me queime uma orelha. Começo a sentir a orelha
pois a
aquecer muito.
Começa
não é?
A escaldar.
Mas isto nas minhas mãos era um perigo.
Mas tu, quando tens um casamento e uns amigos, agora deves estar a tratar os divórcios, não é? Provavelmente. Mas quando tinhas casamentos
não,
de amigos...
Não, então na fase em que ainda nem perceberam bem o que é que lhes aconteceu. E depois,
como tu? Como tu?
Não, eu já passei. Okay. Já percebi, já caí em mim.
Joana,
não, eu vou a um cabeleireiro, eu recorro a profissionais, é bom para todos, não é? Exato. Eu vou adquirir um serviço. Sim. E o resultado vai ficar muito melhor do que se fosse eu a fazer. Tenho muita noção das minhas limitações.
Mas entregas-te nas mãos da cabeleireira?
Explico mais ou menos o que é que desejo, para não sair de lá com um daqueles penteados tipo dama antiga. E pronto, e entrego, sim.
Tu, se fosses amanhã um casamento, o que é que farias? O que é que pedirias?
Eu pediria uma coisa muito normal, a minha descrição é sempre assim, muito normal, mas com bom aspecto.
Ah, exatamente. Bem, é mais ou menos isto,
tu,
mas penteado.
Irias a Zé?
Eu que digo é isto, mas penteado.
Ah, ok.
Mas
não
bem.
Parece mal, Pina. Nós, homens, não precisamos de ir.
Depende.
Não. O Pina só tem que cuidar da barba.
Eu acho que beneficiarias imenso com Babyliss.
Espetáculo.
É uma popa especial.
Olha, Luís Pedro, tu com um Babyliss aqui, acho que está ótimo.
Bom. Queima para caraças, uma vez queima uma coisa daquela sem querer.
É tipo uma tostadeira.
Pensei que aquilo não queimava.
É uma tostadeira.
Luís Pedro, há mais um tema internet que te irrita.
Sim, sabes que eu como não sei quanto tempo tem, que eu faço 50-50 com a Joana. Quanto tempo é que é?
Vai para aí fora, temos para aí 8 minutos.
Ah, dá, o meu é muito curtinho, o meu é só uma frase pequena.
Dá para ver coisa, dá. Não, mas é muito rápido. Neste, há expressões que me deixam completamente em pulgas, e eu já trouxe aqui algumas, e porque tive um flashback ao ver aquela, e depois disse, será que eu que não tenho memória para nada, estou cada vez pior com brancas de memória. Estas expressões vieram todas assim.
São
as expressões na internet, ou nos Instagrams, ou nas respostas em que as pessoas estão a ter bifes umas com as outras, discussões, em que há uma que quer acabar a conversa e lida com aquilo numa certa superioridade de rancor. Eu já trouxe aqui algumas,
lidar, tipo,
que é como quem diz, temos pena, né? Aquela coisa do temos pena. Que eu já...
É lidar, já falaste uma vez do é lidar. Que
não,
é
mas
lidar
mas essa do é lidar foi a que me trouxe, não do é lidar, não tinha trazido.
Ah não, ok.
Não tinha trazido, o que eu traço aqui é lidar.
Enfim.
O enfim, que é quando a pessoa diz qualquer coisa, diz assim uma frase desgarrada sobre o outro, enfim. E depois, ponto final, enfim. Enfim.
Enfim.
Assim.
É condescendente, não é?
Pina,
é
para terminar a conversa. O Pina já fez muita coisa, mas agora está no irritações. Enfim. Sim. Epá,
já falamos nisso,
enfim, mas calma. É o azia.
Pastilha
Reni, ou compensa.
Cá está.
Olha o que o Xerri estava a fazer há bocado.
Apareceu aqui.
Melão.
Azia, apareceu aqui.
Azia.
Nunca pensei.
Nem eu.
Nunca pensei.
Aquela coisa de Braga, quando eu falei de Braga, aliás, quando fui para o Algarve, havia uma série de cartazes de Braga, melhor destino europeu.
Acha que era cartaz a dizer, Luís Pedro, nunca venhas a Braga.
Não.
Exato.
As pessoas defensoras de Braga, na página de Braga, diziam só, azia. É zia, compensa.
Reni.
Mas. E agora? Finalmente, peraí, mas havia. Há mais uma série.
Mas nem sempre.
Mas esta é última normal. Do Elidar foi a que me trouxe mais agora. E vem a propósito, uma pessoa que eu gosto, particularmente dela, gosto, que é o Eduardo Madeira. O Eduardo Madeira, que mudou-se agora para a TVI, mas que vestiu a camisola de uma forma alucinada. Nunca vi uma pessoa vestir uma camisola de uma televisão de uma forma tão grande.
Foi pai recentemente.
Foi pai,
esta semana.
Grandes parabéns,
parabéns,
Eduardo.
Parabéns, um abraço ao Eduardo. E à mãe.
Eduardo, acho o Eduardo extraordinário. Ainda por cima, cada vez que eu ponho uma coisa da Guiné, que ele nasceu na Guiné, vem logo por lá. Mas vestiu a camisola da TVI. Então,
isso não é mau, isso não é negativo. É
pá, mas a forma como ele... Pôs um post sobre uma novela qualquer coisa. Mas depois disse, sei que, por mais que fejam as audiências e tal, para trás e para a frente, a novela da TVI ganhou tudo. Depois,
é lidar.
É lidar. Mas é lidar com o quê? É lidar. Ouve. Mas porquê lidar?
Sim, usa-se muito no futebol
mas
também.
Mas temos de lidar.
Lidar com a vitória ou a derrota.
É uma forma de dizer assim às pessoas.
Aguentem.
Ah, não, porque há outra que é... Há outra que é
aguenta que dói menos, como é que é? Não.
Aceita
que dói menos. Também é uma que é dentro deste nível. Que é,
isso é reality show.
Aceita que dói menos.
Isso é Big Brother. Big Brother.
É lidar. Eu estava a ler a legenda do Eduardo e depois ele estava a ler aquilo. Ok, olha, Eduardo aqui, todo porreiro, está a defender aqui a nova patroa e tal. Mas é lidar. Porquê? É lidar, Eduardo. What the fuck? Para quê? Porquê? Porquê? Porquê que ele me está a dizer isto?
Sim, torna-se agressivo.
Porquê
ele
está a ser insultado comigo? Porquê que eu lhe fiz?
Mas acho que não era contigo.
Acho que não era contigo.
Ah, mas foi o que eu li.
É para toda a gente.
Pois, mas é assim para o mundo.
É lidar.
É para o mundo, não é?
Mas escuta, também podia ter dito. Aceita que dói menos.
Mas podias ir
lá. É azia.
Vai lá responder.
Enfim.
Vai lá responder.
A mim que me irrita mais ainda é as pessoas.
Temos pena.
Temos pena. Temos pena.
A mim irrita mais as pessoas põem só uma foto da Reni.
Mas isto é um. Há desbloqueadores de conversa. Isto é um bloqueador de conversa.
Sim, a Reni não quer conversar.
Isto é a pessoa que diz assim.
Ponto final, não é?
Temos pena. Tchau.
Mas alguém vai para as redes sociais falar?
É mais que suficiente. Também é uma expressão que me enerva, trouxe aqui. E tenho-me cruzado com ela muitas vezes, não tanto neste contexto de discussão, não é tão usada assim como é lidar, como quem diz morre para aí que eu não quero saber, mas é usada assim num contexto de conversa mais leve, simpática, informal, que são pessoas que dizem eu sou essa pessoa. Isto é uma expressão que se usa muito, não é?
É tão isso.
Isso é tão eu. Imagina, a Carla está-me a falar de alguém que vai sempre às compras à sexta-feira e eu, em vez de lhe responder eu sou assim, não, eu digo isso é tão eu. Isto é uma negação da gramática
assim,
portuguesa.
É tão isso.
São conversas absurdas em que está tudo trocado e é, acima de tudo, uma falta de respeito pelos pronomes demonstrativos. Nós aprendemos na escola que, quando é na primeira pessoa do singular, é estes, não é? Eu sou assim, portanto, eu sou esta, não sou essa. E as pessoas dizem, eu sou essa pessoa. Parece que estão a falar de outra. Não, tu és tu. Podes ter essa característica. Eu acho que as pessoas estão a inventar uma língua nova, e se fosse melhor, ok, tudo bem, mas é uma língua pior. Estamos a mudar para uma língua pior e há conversa. Às vezes, se nós nos sentarmos, como se senta o Luís Pedro, de vez em quando, numa esplanada, e ouvirmos conversas à nossa volta, eu tenho a certeza que se vão cruzar também com esta expressão, que é, ai amiga, isso é tão eu. Ou então, isso és tão tu. Isto é uma forma muito intrincada de falar e dizer coisas simples, que é, eu também sou assim. Era mais fácil dizer da maneira normal do que ir dar a volta de dizer, eu sou essa pessoa.
Isto não é uma tradução selvagem do inglês.
Eu vi,
do americano. Isso é uma tradução selvagem do inglês.
Foi uma senhora completamente queimada do sol, a fumar uma grande cigarrada e dizer assim, eu à AstraZeneca não vou tomar, que eu tenho muito cuidado com a minha saúde. Assim, daquelas que nunca pôs um bronzeador em cima a fumar uma grande cigarrada. Assim, nem pensar. A AstraZeneca, nem pensar.
Como é que está o senhor Oliveira, bem?
Ela acabou, mostrou, já me fez, me protestou e disse, eu não sou o senhor Oliveira, sou João, sou o João.
O João, pronto,
acabou,
o João.
Não há
o João.
Mais informal.
É João Oliveira e é conhecido por João. Porque assim ninguém sabe quem é, estão a falar dele.
Então, João, quer uma torrada?
João, uma torradinha.
É o costume.
É o costume.
Eu vou lá e vou dizer, é o costume do Luís Pedro.
Exatamente.
Estas coisas sobre o Luís Pedro, sobre estas novas expressões, parece que ele vive ainda nos anos 80.
É?
Não, mas isto são expressões modernas.
A internet nos anos 80
assim?
É muito lenta, sabes?
Bom, para a semana mais.
Would you die on the blade like your daddy did? Will you not stop and shake from this worry? Would you stay on the line while your country dies? The world burns by. You've got smoke in your eyes. I want my kids.